Os rebeldes entraram na nossa aldeia em novembro de 2012. Chamava-se Rutshuru e fica a 70 km de Goma, uma capital provincial com 1 milhão de habitantes, na República Democrática do Congo. M23 era o nome deste grupo, Movimento 23 de Março. Roubaram as nossas casas, as nossas lojas, mataram homens, violaram mulheres. Tínhamos medo de acordar um dia com toda a aldeia em chamas. Decidimos pedir ajuda. Na altura já tínhamos soldados das Nações Unidas no nosso país. Eu pensava muitas vezes, se eles estão em guerra com o governo, porquê é que atacam o povo? Eu não compreendo. Se eles conseguirem o que querem, se eles chegarem ao poder, quem é que vão governar? Se matarem toda a gente, não vai sobrar ninguém. Nós decidimos denunciar a situação a um grupo de soldados das Nações Unidas, fora da aldeia. Esta pessoa com quem falámos disse-nos que o chefe estava fora em Goma. Quando ele regressar, nós vamos contar-lhe o que se passa. E foi isso mesmo que aconteceu. Quando o chefe voltou, trouxe uma brigada da ONU que fez um perímetro na nossa aldeia. Perguntaram-nos a todos, um a um, o que é que se tinha passado. Alguns relataram roubos, outros violações, contámos tudo. O chefe ficou muito, mas mesmo muito chateado. Ele disse-nos, a guerra tem regras. Eles não estão a cumprir as regras, mataram civis e isto não pode ser. Uma semana depois, os rebeldes regressaram com o dobro da violência. Mataram soldados da ONU e levaram-nos a todos. Levaram-nos para uma floresta. Lá encontramos um grupo maior, estavam à nossa espera. O líder estava no centro. Nós pensávamos que eles iam fazer o habitual. Estávamos à espera que nos roubassem e nos deixassem ir. Mas desta vez foi diferente. Disseram-nos que sabiam da denúncia e não iam deixar ninguém sair dali, enquanto não acusássemos os denunciantes. O que era um enorme problema. Nós fomos juntos, ninguém ia falar. Levaram-nos então para um edifício, uma prisão. Disseram-nos que se até ao final da noite não falássemos, nos matavam a todos. Ninguém ia sair dali com vida. Deus, porquê é que me deixaste? Porquê é que me deixaste? Gritei eu na minha língua materna. Tetela. Eu estava muito assustado, aterrorizado. Bater-me com uma coronha de uma arma. À noite um soldado perguntou. Ouvi alguém falar tetela há pouco. Quem é? Eu não respondi, tive medo. Então ele falou na minha língua materna. Só eu percebi, os restantes falavam francês. Eu quero ajudar-te, não te vou fazer mal. Perguntou-me se eu tinha família. Sim, tenho uma mulher e 3 filhos. Respondi. Ninguém vai sair daqui. Não quero que fiques aqui, disse-me. Lembro-me que ele não queria falar comigo junto ao grupo. Levou-me. Explicou-me que tinha sido uma das crianças sequestradas, recrutadas para servir no grupo de rebeldes. O movimento 23 de março. Fugimos. Entregou-me em mão a outra pessoa. Disse que tínhamos de andar muito. Fugir até muito longe. Eles iam procurar por mim. Foi esta pessoa que me salvou. Antes de partir, contou-me que também queria fugir. Mas não era ainda o momento. A 5 de novembro de 2013, o líder do M23 anunciou o fim das operações militares e ordenou às tropas o desarmamento e desmobilização. Renderam-se, finalmente. Espero que ele tenha conseguido escapar. Durante 3 dias estive escondido. Tinha medo de sair. Ao 4º dia fugi, pedi ajuda e apanhei um avião até Lisboa. Cheguei em 2013. Consegui asilo. 1 mês e meio depois enviaram-me para Porto Alegre. Eu não sabia falar português. Não tinha ainda notícias da minha família. Antes de partir, escrevi uma carta e pedi à pessoa que me ajudou que a levasse até à minha esposa. Eu sabia que ela ia fugir porque eu disse-lhe para o fazer na carta que lhe escrevi. Os rebeldes podiam procurar-me na aldeia e fazer-lhe muito mal. Aí não estão seguros, sai, leva os nossos filhos e vende tudo o que conseguires. Nós tínhamos uma loja. Guarda o dinheiro e vai. Eles não têm um bom coração, compreendes? Escrevi. Tenho 2 meninas e 1 menino. Durante vários meses não soube deles. Aqui eu procurei na internet, mas não consegui encontrá-los. Só mais tarde, através de uma rádio local, é que cheguei até eles. Um amigo disse-me que conhecia um jornalista de uma agência. Eu confesso que não sei que agência era, mas foi ele que fez o contacto. O anúncio que eu estava vivo e à procura deles circulou nas rádios e jornais, juntamente com outras notícias. Alguém que conhecia a minha mulher ouviu numa rádio local e avisou-a de que eu estava bem em Portugal. O meu amigo conseguiu o número dela e nunca mais perdemos o contacto. Ela já estava na capital. Falámos sempre ao telefone. Eu enviei-lhe algumas fotografias para mostrar aos meus filhos. Depois de conseguir o visto de residência em 2015, fiz o pedido de reagrupamento familiar no SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu esperei muito. Paguei uma pessoa para me ajudar a recolher os documentos necessários à obtenção do visto para a minha família. Em 2016, eles entregaram todos os papéis na Embaixada de Portugal, em Kinshasa, e disseram-lhes que nenhum deles era válido. Tínhamos sido enganados. Em 2017, recomeçámos todo o processo. A minha família chegou em maio de 2018. Fui buscá-los ao aeroporto, eu estava nervoso. Passaram 5 anos desde que fugi do meu país. Eu sei que a minha filha, mais velha, ainda me conhecia. Ela tinha 13 anos na altura. O meu filho também tinha 11 quando parti. Mas a mais nova ainda era um bebê, com apenas 3 anos. Primeiro a abraçar-me foi o meu filho. Eu lembro-me do que me disse uma vez ao telefone quando lhe perguntei porque é que estava sempre doente. Ele esteve muitas vezes internado antes de cá chegar. Pai, quando eu estiver ao pé de ti, nunca mais vou estar doente.